Rádio AL apresenta em 4 episódios reportagem especial sobre a gestão do esporte no Brasil, os efeitos da Copa do Mundo de Futebol, a mudança na legislação esportiva, o legado de outros países e a preparação para os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, nas vozes de quem entende do assunto.
Eu joguei no Botafogo no ano de 2006. Eu até hoje eu não recebi nada. E na justiça, existem o clube dos credores, né? Existem 138 pessoas para receberem na minha frente. Ou seja, na fila, eu sou o 139.
A exemplo do lateral Rui, a grande maioria dos jogadores de futebol no Brasil sofre com atrasos nos salários, péssimas condições de trabalho, falta de organização e profissionalismo. É o retrato da gestão dos clubes brasileiros comandados por dirigentes amadores, cujas práticas não condizem com o tamanho de suas torcidas e o quanto arrecadam. O ex-jogador Sávio viveu realidades distintas nos anos 90, quando atuou pelo Flamengo e depois vestiu as cores do Real Madrid e de outros times da Europa. O atual gestor esportivo ressalta que no Brasil as conquistas em campo muitas vezes mascaram os problemas fora dele.
Eu acho que a gestão, para mim, não é um clube, um grande clube, por exemplo, ganhar o Campeonato Brasileiro e falar, nossa, foi uma ótima temporada. Só que nós viramos um ano com 3-4 meses atrasados de salários. Eu acho que isso não é gestão para mim. A gestão tem que ser completa. Um clube organizado, um clube chuto financeiramente, honrando seus compromissos e, claro, se puder conquistar os objetivos, muito melhor para todo mundo.
Para Chico Lins, ex-atleta de futsal e dirigente do vôlei e futebol, as dificuldades são cada vez maiores aos clubes brasileiros. De acordo com o atual gerente do Avaí, o futuro é complicado.
Chega no momento, Henrique, que a gente vê a questão da dívida, a questão das receitas todas comprometidas, a questão trabalhista, a questão dos impostos, e a gente pergunta, onde é que vai parar isso aí? Não tem mais para onde correr.
Segundo o relatório da Pluriconsultoria, nos últimos 8 anos, os principais 27 clubes brasileiros já perderam 2 bilhões e 400 milhões de reais. Até o final de 2013, a dívida destes times somava 6 bilhões de reais. Por isso, é preciso mudar. Mudança talvez seja a palavra de ordem para o atual quadro do principal esporte nacional. Sugestões, projetos de lei e propostas surgem aos montes. Mas como mudar?
Mudaram as estações, nada mudou.
As falhas do futebol nacional refletem a goleada de 7-1 para a Alemanha. O desenvolvimento do atual campeão mundial, no entanto, é fruto de investimento. Enquanto a CBF arrecadou 436 milhões de reais em 2013 e não registrou gastos em estrutura do futebol, a Federação Alemã investiu na construção de 1.387 gramados naquele país nos últimos 10 anos. O ex-senador Geraldo Althoff ratifica a ideia e defende a atuação do Estado. O catarinense foi relator da CPI da bola no Congresso Federal entre os anos 2000 e 2001.
Isso pode, eventualmente, acontecer uma ação ou uma intervenção do governo, considerando de que o futebol está caracterizado, sem dúvida nenhuma, como um patrimônio cultural. E o governo, né, o Estado, tem compromisso de manter esses patrimônios sempre bastante definidos e bastante acesos. Faz-se necessário uma alteração da legislação com relação ao controle desse patrimônio cultural que é o futebol.
No entanto, Luciano Ostins, advogado e ex-presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina, explica a legislação vigente no país e por qual motivo o governo encontra entraves para interferir em clubes e federações.
As federações, os clubes, têm a sua base jurídica constituída conforme associações. Então, elas são constituídas nos termos do Código Civil Brasileiro, com as peculiaridades determinadas pela Lei Pelé, que é a Lei Geral sobre Desportos vigente no Brasil hoje, que é a Lei 9.615. Toda intervenção que pode ocorrer nessas entidades, elas decorrem de decisão judicial. Então, o governo ele não pode intervir numa associação, até por força do que está previsto no que diz respeito ao desporto, em especial, que está previsto no artigo 217 da Constituição Federal, que diz que as entidades são autônomas e independentes e não pode o governo intervir nessas entidades.
Apesar das dificuldades, o futebol brasileiro deve ganhar novas regras nos próximos anos. Uma delas é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ainda em discussão no Congresso. Entre os aspectos a serem definidos estão a perda de pontos e até rebaixamento para clubes que não pagarem salários, responsabilização de dirigentes por má gestão e obrigatoriedade da divulgação das contas na internet. Em troca, as dívidas com o governo federal seriam parceladas em 25 anos. Aleluia. Céticos quanto aos efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal estão profissionais de diversos segmentos, como o jornalista Carlos Eduardo Éboli, da Rádio CBN do Rio de Janeiro, o advogado Luciano Ostins e o administrador da Pluriconsultoria, Fernando Ferreira.
Se não houver uma mudança no modelo de gestão, não adianta aprovar a Lei de Responsabilidade Fiscal, Proforte, Refis, independentemente do nome. Não adianta perdoar dívida se não mudar o modelo de gestão nos clubes de futebol.
Eu acho muito difícil que se consiga equacionar as dívidas desses clubes, desse eixo Rio-São Paulo-Minas.
Você tem na Europa um mercado super profissional, com uma capacidade de investimento enorme, e você tem clubes no Brasil quebrados a despeito da Lei de Responsabilidade Fiscal no esporte, que não vai mudar essa realidade, vai simplesmente dar uma desafogada de curto prazo nos clubes.
Ainda assim, em seminário realizado na Assembleia Legislativa de Santa Catarina em fevereiro deste ano, dirigentes esportivos mostraram-se animados com a nova legislação. O presidente da Federação Catarinense de Futebol, Delfim de Pádua Peixoto Filho, destacou o projeto que na época ainda era chamado de Proforte. Opinião esta ratificada por Sandro Barreto, advogado do Avaí e da Associação de Clubes do Estado.
Solução para que possamos ter um caixa mais ameno, né, e investir em outras situações, no caso dos estádios de futebol nosso, né, o Avaí Figueirense, e temos estádios próprios, então o custo é alto também.
Quem também ganhou espaço da metade de 2013 para cá foi o movimento Bom Senso FC. Formado por jogadores como Paulo André, Alex e Dida, o grupo difundiu suas ideias visando a melhoria na gestão do futebol. Um de seus porta-vozes, o lateral Rui, destaca os pontos apresentados no encontro com a presidente Dilma Rousseff no mês de julho.
A respeito do fair play financeiro, onde os dirigentes dos clubes têm que responder pelos prejuízos causados ou pelos rombos deixados nos clubes. Existe o plano de desenvolvimento do futebol brasileiro, onde participam membros da imprensa, jogadores, diretores, às vezes até torcedores, para a gente discutir e alguns pontos que sejam importantes para a melhoria do futebol. E a questão do cadastramento dos torcedores, para que, como se fosse um CBF, aqueles torcedores brigões não, né? A gente pode falar bandidos e vândalos que frequentam os estádios travestidos de torcidas organizadas, sejam vetados de poder entrar no estádio.
Os problemas de nossa desastrada gestão são notórios. Porém, é preciso reconhecer o esforço de alguns dirigentes para mudar este quadro. Em Santa Catarina, a Chapecoense ganhou destaque na revista Isto é Dinheiro. Na ESPN, foi apontada, ao lado do esporte, como os times da Série A capazes de emitir a certidão negativa relativa ao FGTS. Outros bons exemplos são citados por Fernando Ferreira, da Pluriconsultoria.
Mesmo os bons são bons quando comparados no mundo do futebol. É importante frisar isso. Então, você tem alguns casos. O Atlético Paranaense é um clube bem gerido. Né? O São Paulo, financeiramente, é um clube bem gerido. Então, por exemplo, o São Paulo é um bom exemplo de clube bem gerido fora de campo, mas que não tem tido os mesmos resultados dentro de campo, considerando que ele tem um orçamento sempre muito alto, na casa de 200 milhões de reais por ano. Né? É um orçamento muito grande para investir no futebol. Agora, os casos são pontuais. Você tem um caso aí, um clube que está numa situação financeira, ele tem um porte menor, mas tem uma situação financeira muito boa, que é o Criciúma. O Sport Recife é um outro caso. mas na maioria dos casos a condição financeira do clube é dramática.
Fernando ainda ressalta o modelo a ser seguido no Brasil, baseado em Barcelona e Real Madrid, cujos dirigentes profissionais são contratados e cobrados para gerirem as diversas áreas dos clubes.
Dos 20 maiores clubes do mundo em faturamento, 18 são ou são clubes empresa ou são clubes que têm investimento, como é o modelo alemão, que têm um investimento privado. Só dois não são, que são justamente Real Madrid e Barcelona. Real Madrid e Barcelona são entidades associativas, como são os clubes brasileiros na sua maioria. Então, eu acho que o modelo Real Madrid-Barcelona é um modelo que poderia ser implantado pelos clubes no Brasil, deveria ser estudado profundamente por eles, e os resultados são inegáveis.
Sem precisar recorrer a outros países, a gestão do futebol nacional pode se inspirar em cases de sucesso como o vôlei brasileiro, que apesar de líder em conquistas, também enfrenta dificuldades. Os exemplos e dilemas dos esportes olímpicos serão temas do próximo episódio sobre a gestão do esporte no país.
Você acaba de ouvir Rádio AL Especial Gestão do Esporte. Reportagem e produção, Henrique Santos. Edição e trabalhos técnicos, Mário Pacheco e João Machado Pacheco Neto.